Está no ar Hora da Irmandade Cristã, um programa da Igreja de Deus no Brasil, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Os pastores do Evangelho da Prosperidade prometem um carro novo para quem oferece o velho, um apartamento luxuoso para quem oferece o seu simples. Os heróis da fé, segundo os pregadores da prosperidade, recebem recompensas terrenas em abundância. Os heróis da fé da Bíblia, diz assim o Evangelho, experimentaram escárnio e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e cabras, desamparados e aflitos e maltratados. O tema de nosso programa que seguimos hoje é O Sangue das Testemunhas de Cristo Chegou até a Nós. Você deseja comparar o Evangelho de nossos dias com o Evangelho que a história escreveu, que os cristãos, os heróis da fé, viveram em todos os séculos e os milênios que se passaram? Ó Deus, nosso Pai, pedimos que Teu Espírito nos faça verdadeiros heróis da fé, na humildade, em espírito e verdade. Ajude-nos para que possamos entender também qual é a nossa posição que devemos de tomar diante dos céus e da terra. E te agradecemos que o testemunho de Cristo chegou até a nós, sendo levado até nós por testemunhas fiéis até a morte.
Testemunhas do sangue de Cristo em nossos dias. China. A família de um cristão Igor teme que ele seja sentenciado à morte depois de ser acusado de colocar em risco a segurança nacional. O cristão é acusado de usar seu comércio para proclamar o evangelho. Quando as autoridades policiais prenderam o cristão, declararam para sua família que isso seria apenas uma questão de segurança nacional. Outro cristão, chamado Osman Yimin, foi preso acusado de ajudar a estrangeiros em atividades religiosas. Índia. Entendendo que a fé de seu irmão cristão seria magia negra e que resultou na morte de sua filha adolescente, um homem de aldeia tribal, da tribo de Dear, matou Thakur Singh com uma flecha no peito. Thakur foi o líder cristão da aldeia de Gatia Dev, que enfrentava a oposição de seus familiares depois de se converter ao cristianismo. Na Índia, extremistas hindus incendiaram duas casas, deixando somente cinzas, depois de advertir repetidas vezes a sua família cristã da aldeia de Vavadi que deixassem de adorar em suas casas. 15 famílias se reuniam na residência de um agricultor. Ao meio-dia, quando ambas as famílias estavam em suas lavouras, os fundamentalistas hindus incendiaram suas casas.
Como é bom ser cristão quando tudo está bem no seu lado. Os amigos sorrindo lhe abraçam e estão com você. Não é mal se a fama faz parte do seu dia a dia. E dinheiro se tem pra fazer o que bem se entender. É tão fácil cantar, é tão fácil falar, sem parar pra pensar no amanhã, sem talvez meditar no amor de Jesus por você. Mas se tudo se vai para sempre, inclusive os amigos, e doenças lhe afligem, a fama já não mais existe, é mais fácil agora afastar-se de Deus no momento de tanta aflição. Pois ao invés de orar e confiar em Jesus, você crê em seu próprio poder. Fique junto de Deus e de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, abra o seu coração, peça a Ele o poder pra vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar.
No ano 202, o rei Severus editou a lei que condenava à morte todo aquele que se convertia ao cristianismo. Seis jovens de Tuburbo, no norte da África, foram condenados à morte. Hoje, as figuras destas testemunhas de Cristo estão expostas no palácio do bispado de Ravenna. Perpétua, uma jovem mãe deste grupo, escreveu pessoalmente das torturas e das provas de fidelidade. Ela escreveu: Pai, como posso chamar um vaso de outra forma se ele é simplesmente um vaso? Posso chamar-me de outra forma se sou cristã? Justamente nestes dias de perseguição, fomos batizados, diz a jovem Perpétua. O Espírito Santo me deu a orientação que eu pedisse somente uma coisa como bênção da água do batismo: força física para resistir as provações. Na praça do julgamento, todos deram seu testemunho. Quando chegou minha vez, chegou meu pai com meu filhinho. Ele me abraçou e pediu: tenha compaixão de seu filhinho. O juiz disse: poupe os cabelos grisalhos de seu pai, sacrifique pelo bem do rei. Eu não o faço, respondi. O juiz perguntou: você é uma cristã? Ao que eu respondi: sim, eu sou cristã. Então o juiz nos condenou à morte, comidos pelos animais selvagens, e felizes descemos para a prisão. Assim escreveu Perpétua no seu julgamento. A Igreja escreveu no final destes documentos dos mártires: ó valentes e felizes mártires, escolhidos guerreiros convocados para a glória do Senhor, nós vos exaltamos e vos declaramos bem-aventurados como nobres guerreiros. Por vossa causa damos glória ao Pai eterno e ao nosso Senhor Jesus Cristo, a quem pertence toda honra e glória e poder, de eternidade a eternidade. Esses soldados valentes de Cristo, que não pouparam suas vidas, trouxeram a mensagem que fez você e eu conhecer o nome de Jesus e o poder de seu sangue derramado no Calvário até aos nossos dias. O sangue dos mártires de Cristo corre como um rio pelo mundo desde a morte de Jesus em nosso lugar. Não somente Cristo morreu por nossa salvação, também irmãos nossos pagaram com seu sangue para que a nuvem de testemunhas, como diz Hebreus capítulo 12, chegasse até nós. Em todos os séculos havia homens e mulheres que resistiram até a morte quando o mundo tentava exterminar o testemunho do Evangelho de Cristo. O pastor Richard Wurmbrand, em sua revista alemã Courier, A Voz dos Mártires, narra a história de um jovem chamado Crisanteus. O moço viveu durante o terceiro século e soube através de um eremita que Jesus veio para salvar-nos de nossos pecados. Ele creu, foi batizado e desde aquele dia se manteve distante de toda a idolatria que fazia parte da sua cultura familiar. Seus pais tentaram ganhar Crisanteus de volta para sua religião pagã, mas tudo foi em vão. Para forçar o filho a desviar-se de sua fé em Cristo, encarceraram-o em um porão escuro, para que, com a falta de luz e alegria, negasse sua fé cristã. Mas o moço aproveitou os dias no porão para cantar hinos e louvar a Deus. Um amigo aconselhou aos pais que utilizassem outro método, dizendo: envolvam o jovem com música mundana e com mulheres, assim ele se afastará da fé. Então o pai trouxe uma jovem pagã de extrema beleza para desviar o seu filho do evangelho. Mas o moço conduziu a jovem à salvação e os dois se casaram, formando um lar cristão feliz. Ela foi batizada e ainda ganharam outras pessoas para Cristo. Quando as autoridades romanas souberam desta história, condenaram Crisântius e sua mulher Dária. Os dois prisioneiros foram amarrados com cordas, mas estas se arrebentaram e não os puderam atar. O casal foi então lançado em uma prisão escura que foi alumiada por uma clara e resplandente luz divina. O comandante ordenou que Crisântius fosse amarrado a um poste e açoitado com varas, mas os açoites não deixavam marcas nas costas do mártir. Quando os soldados do comandante viram que as varas não deixavam marcas no corpo de Crisântius, caíram aos seus pés e proclamaram que Deus verdadeiramente é todo-poderoso. O resultado desses fatos foi que dezenas de pagãos e idólatras se converteram ao cristianismo. Então o czar mandou outros soldados para matar a Crisântius, toda sua família e os soldados que haviam reconhecido a Deus como Senhor. O pastor Richard Wurmbrand, que transcreveu esta história, também esteve 14 anos na prisão por causa do Evangelho de Cristo. O pastor acrescenta a este relato que ele certa vez foi surrado com um pau na prisão por haver sido encontrado pregando para um colega de prisão e não sentiu nenhuma dor. Enquanto batiam nele, ele preparava suas palavras que diria, continuando o seu sermão depois de terminadas as torturas. Muitas testemunhas de Cristo viram a glória de Deus e suas grandes maravilhas, mas mesmo assim tiveram que dar a vida em testemunho do Evangelho. O poder de Deus muitas vezes mostrou-se nas torturas, nos sofrimentos e na morte de suas fiéis testemunhas, que trouxeram o Evangelho até a nossa casa. Você recebeu o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus salvou a sua alma e você reclama de fazer talvez até um sacrifício para ir à igreja, para ir ao estudo bíblico, para ofertar o seu dízimo, para dar uma parte para manter este Evangelho. Você vai esperar falsos chegar e lhe fazer ofertas mentirosas, fraudulentas, em nome de Cristo, para então entender que você deve dar a sua parte na contribuição do reino de Deus para levar o Evangelho adiante até os confins da terra. Outros pagaram com o seu sangue e você quer apenas lucro, ou você apenas aceita se tem alguma recompensa já no seu prato no dia seguinte? Vamos esperar nas coisas que nos são prometidas para a eternidade, para o além, para o novo amanhecer na glória. O reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito Santo e a vida eterna para quem alcançar a coroa pela fidelidade até a morte. Que Deus nos ajude.
Fique junto de Deus e não deixe passar esta chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo.
Esta mensagem está à sua disposição pelo número 1538. Você deseja nosso auxílio? Escreva A Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100-85-960-000, Marechal Cândido Rondão, Paraná, Brasil. Nosso e-mail é hort@rondonet.com.br.
O pastor Mário Hort, da Igreja de Deus, apresentou A Hora da Irmandade Cristã.